passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
No quarto episódio da reportagem especial Além do Fronte, as enfermeiras do Brasil na Segunda Guerra Mundial, vamos acompanhar o fim da guerra e o início de uma nova batalha. Enquanto o país comemorava a vitória, as enfermeiras que voltavam da Itália encontravam uma realidade bem diferente: o preconceito, a desmobilização e a luta por reconhecimento. Uma produção Rádio Senado.
A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra.
A euforia do anúncio feito pelo repórter Esso marcava o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. Depois de 238 dias na Itália, as enfermeiras brasileiras também iniciavam a viagem de volta. Mas ao desembarcarem no Brasil, descobriram que uma nova batalha estava apenas começando. Elas voltaram sem patente, sem o reconhecimento recebido pelos homens da Força Expedicionária Brasileira e diante de uma sociedade que ainda impunha limites ao papel da mulher.
Em julho de 1945, desembarcou no Rio de Janeiro, já primeiro escalão da FEB, sendo recebido por uma manifestação popular e um desfile que foi chamado Parada da Vitória. As enfermeiras já vieram na condição já desmobilizadas. Então, este desfile reforçou muito a desigualdade, a desvalorização delas.
Essa que você ouviu é a enfermeira Tânia Cristina Santos, pesquisadora e professora da Escola de Enfermagem Ana Neri. O desligamento do serviço militar representou o retorno a uma sociedade que tinha muito preconceito em relação às mulheres. Preconceito que não começou nesta volta para casa. Ele existia antes mesmo do embarque, simplesmente pelo fato de serem mulheres se voluntariando para um ambiente predominantemente masculino. Prestes a viajarem rumo ao desconhecido, após receberem um curto treinamento militar, as enfermeiras brasileiras convidaram a dona Santinha, esposa do general Dutra, então ministro da Guerra, para ser madrinha do grupo. Era uma prática comum à época, lembra o presidente da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, Daniel Mata Roque.
Era uma demonstração de prestígio, de apoio, né? E aí a dona Santinha mandou avisar que não iria, não, porque ela não se dava com prostitutas. Então, houve muito essa acusação de dizer que essas mulheres iam para a guerra para fazer companhia aos soldados, que eram vivandeiras, que iam fazer a vida, né?
Quem é você que não sabe o que diz?
Do embarque ao retorno ao Brasil, a discriminação sempre esteve presente. Mesmo na Itália, enquanto trabalhavam nos hospitais de campanha, as enfermeiras conviveram com o assédio e muitas vezes precisaram reafirmar que estavam ali como profissionais de saúde.
Uma das enfermeiras ouviu um oficial brasileiro perguntar ao médico de plantão se não tinha ali uma enfermeira para ele passar a noite, né? E ela, ouvindo aquilo, entrou na enfermaria e disse a ele, que era um militar superior a ela, disse: capitão, não tem não, porque a mãe do senhor, que costuma prestar esse serviço lá na Vila Militar, não veio para a guerra.
O Brasil do pós-guerra vivia um paradoxo. Sob o Estado Novo de Getúlio Vargas, o machismo era institucionalizado. As enfermeiras voltaram de uma guerra travada em nome da liberdade e encontraram um Brasil que ainda restringia profundamente a autonomia das mulheres. Pelo Código Civil em vigor, por exemplo, a mulher casada era considerada relativamente incapaz. Boa parte das decisões tomadas por elas dependia da autorização do marido.
Ai, meu Deus, que saudade da América.
Mas na Itália, aquelas enfermeiras haviam vivido outra experiência. Trabalharam em hospitais sob condições adversas, tomaram decisões sob pressão, lidaram com tecnologias inéditas e conquistaram reconhecimento profissional dentro das equipes de saúde. Voltaram ao Brasil com uma experiência rara para mulheres da época. Integrante da diretoria do Conselho Federal de Enfermagem, Helga Bresciani lembra que elas não obtiveram patentes militares definitivas ou remunerações justas equivalentes ao risco que enfrentaram.
O ambiente militar pós-conflito reatualizou a subordinação feminina, abafando o protagonismo técnico que elas tiveram nos hospitais de campanha na Itália. A sociedade da época tendeu a romantizar ou ignorar o esforço científico e prático do grupamento dessas enfermeiras.
A busca por espaço e inconformismo frente à situação começaram rápido. Mesmo sem convite para o desfile da vitória, homenagem aos combatentes que reuniu milhares de pessoas nas ruas do Rio de Janeiro, decidiram marcar presença. A professora Tânia afirma que ali começou o movimento.
O que elas fizeram? Não foram convidadas para participar do desfile, mas elas combinaram de comparecer fardadas em meio ao público civil. Foi um protesto no sentido de ter visibilidade.
O mundo vai melhorar, o mundo vai melhorar.
Uma figura central dessa mobilização é Elza Cansanção. O pioneirismo dela começou já no alistamento. Foi a primeira. Quando a guerra acabou e voltou para o Brasil, o plano era continuar na carreira militar. Diante da recusa do comando das Forças Armadas, ela e outras veteranas começaram a se organizar e decidiram partir para a pressão política.
Então, fizeram articulações com militares, com políticos, criaram uma associação de enfermeiras veteranas de guerra para lutar por isso. E 12 anos depois, em 1957, elas conseguiram, foi aprovada uma lei no Congresso Nacional que permitiu o retorno dessas mulheres. 46 enfermeiras voltaram para o serviço ativo.
Elza foi promovida ao posto de major e passou para a reserva em 1976. É a mulher mais condecorada do Brasil, com 35 medalhas. Após ser reformada, passou a se dedicar à memória da FEB.
No último episódio da reportagem especial Além do Fronte, as enfermeiras do Brasil na Segunda Guerra Mundial, vamos acompanhar como o legado dessas mulheres continua presente na enfermagem brasileira e nas Forças Armadas.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.